começar a reunião, penso que tivemos um impedimento da parte do Sr. Presidente da Comissão, que me levou a mim a ser notificado um pouco em cima da hora para assumir esta presidência, portanto, quando estava numa outra obrigação também, mas pronto, mas cá estamos. Eu não tive conhecimento, porque terá sido um impedimento de última hora, só agora mesmo é que tomei conhecimento, mas podemos começar, e começamos precisamente para a aprovação da proposta de ordem do dia. A ordem do dia é do conhecimento dos seus deputados. Pergunto se há alguma objeção à proposta que foi apresentada, não havendo, está aprovada. Há o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Referi que, relativamente ao ponto 4,
sim.
O grupo de trabalho está com essa debate da especialidade não concluída e para os trabalhos, portanto, vai ser adiado.
Muito bem. Não há nenhuma objeção, está fundamentada o pedido de adiamento e, portanto, o ponto 4 está adiado. E, portanto, temos a seguir a aprovação da ata da reunião anterior, que também terá sido distribuída. Está em discussão. Não havendo também objeções, está aprovada a ata. Chamo a seguir a atenção dos seus deputados para um conjunto de iniciativas que foram distribuídas. Ponto 3.1, iniciativas europeias que foram distribuídas e, portanto, que serão do conhecimento dos senhores deputados também. Peço que me dispense de ler uma a uma estas várias iniciativas europeias. Chama a atenção para que o Presidente do Parlamento Europeu estará em Lisboa, ponto 3.2, em visita oficial a 17 e 18 de Fevereiro, tendo proposto uma reunião conjunta com as Comissões de Assuntos Europeus, Orçamento, Finanças e Assuntos Económicos, no dia 18, sexta-feira, pelas 9 horas. Esta é uma informação que me parece importante, dada a importância também da visita e da personalidade a visitar-nos. E que, ponto 3.3, foram também solicitados contributos para a resposta da 6ª Comissão ao questionário remetido para a Comissão do Parlamento Europeu sobre a crise, na sequência da audiência de janeiro aqui na Assembleia da República. O texto da resposta da Comissão ao questionário será apreciado e votado na próxima reunião da Comissão e que, da minha parte também, meia culpa, porque o único comentário que chegou até o momento foi o comentário do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, portanto, os outros grupos parlamentares que queiram e que possam fazer comentários a esta mesma matéria estão ainda em falta. Também dizer-vos que foram distribuídos relatórios de deslocação e também relatórios de audições e audiências. Seria agora normal que começássemos então com o ponto 4, a apreciação parlamentar, uma vez que foi pedido o adiamento. Passamos ao ponto 5, não é? Texto de substituição dos projetos de resolução Termas de Vizela é urgente reabrir, recomendo ao Governo a reabertura urgente das Termas de Vizela e, portanto, há um texto de substituição. Eu penso que ele está em discussão, não é assim?
É só para apreciar a informação que foi distribuída, nem sequer é votada.
Pronto, há alguma apreciação, alguma informação sobre... Pronto, o texto está distribuído. Depois, Joana, ajude-me aqui, então. Ponto 6. O Decreto-Lei procede à terceira alteração à Lei nº 2396, de 26 de julho, cria ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais. Estamos em fase de fixação da redação final. Penso também que o texto terá sido distribuído. É para saber também aqui se há alguma sugestão de logística para aperfeiçoamento deste mesmo texto legislativo. Não está em votação agora, portanto estamos só em análise. Não havendo, temos o 7º em que se passa exatamente o mesmo. Fixação de redação final, trata-se aqui de uma recomendação ao Governo, uma avaliação do impacto económico e financeiro das taxas de recursos hídricos nos setores económicos. Também não. Ponto 8º, então, e penso que a partir já chegámos ao ponto 8º, sendo só o Presidente a ter intervenção na reunião. Ponto 8º, relatório intercalar do Grupo de Trabalho de Energia e eficiência energética. Apresentação, apreciação e votação. Para a apresentação, Nuno Reis. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste relatório intercalar, o objetivo principal foi, partindo do ponto de partida que foi o plano de atividades inicial da Comissão, fazer uma avaliação à luz desse plano de atividades, aquilo que foi feito no último ano, perceber onde é que estivemos melhor, perceber que pontos é que temos que melhorar, perceber também que há iniciativas que provavelmente terão que ser ou reagendadas ou até nem virem a ter efeito, porque na realidade o grupo de trabalho tem evoluído num sentido se calhar diferente daquele que tínhamos pensado inicialmente. Para este relatório intercalar, naturalmente, ou para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, todos os deputados que fazem parte do grupo de trabalho têm dado um contributo muito importante para aquilo que tem vindo a ser o trabalho desenvolvido. O balanço é até agora positivo, o relatório está aí, não quero alongar muito mais porque está bastante claro, parece-me.
Inscrições? Para apreciação? Não havendo inscrições, passamos a...
Obrigada, Sr. Presidente. O deputado Nuno Reis teve a amabilidade de dar...
Penso que está aí com um problema de interferência outra vez. Deve ser o computador, como é.
De partilhar o texto que escreveu com os membros deste grupo de trabalho e é evidente que aquilo que escreveu é um retrato fiel do trabalho que foi feito, foi desenvolvido por este grupo de trabalho, que é essencial na agenda política atual. É evidente que sendo um relatório intercalar, ainda temos um conjunto de assuntos a tratar, portanto, que o Sr. Deputado Nuno Reis tem vindo a considerar, e é evidente que no final cá estaremos todos para analisar aquilo que é, ou que foi, ou que será o resultado deste trabalho. Portanto, esta é uma matéria que todos reconhecemos de elevada importância e necessariamente que neste caminho ainda há um conjunto de tarefas e de audições e de visitas a fazer. Mas o Sr. Deputado Nuno Reis tem, enfim, dado boa conta daquilo que são os equilíbrios entre os vários grupos parlamentares no sentido de encontrar os melhores consensos para levar a bom porto esta tarefa. Portanto, queria dar os parabéns ao Sr. Deputado Nuno Reis por este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Reis tem alguma coisa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras do Sr. Deputado Adeto João e para acrescentar um ponto que há pouco me faltou. O objetivo deste grupo de trabalho não é, de forma alguma, tratar de matérias que, por vezes, dada a sua relevância, dado o seu momento político, dada o mediatismo que atinge em determinados pontos, competir com a própria Comissão em si. E digo isto porque é importante, porque há determinados objetivos que, desde o início, eram objetivos deste grupo de trabalho, que acabaram por ser muito mais tratados em sede de comissão do que propriamente no grupo de trabalho. E uma dessas matérias é claramente a questão do preço dos combustíveis. Portanto, nós não vamos, e acho que tem sido esse o entendimento, penso eu, de todos os grupos parlamentares, e muito bem, não vamos competir com aquela que é a agenda da comissão, temos uma agenda própria, teremos que adaptá-la também àqueles que são os interesses supremos da própria agenda da comissão. E esse é um ponto que me parece importante, porque quando fizermos no final deste mandato a avaliação do trabalho que foi desenvolvido, teremos que chegar à conclusão que há matérias que inicialmente pretendíamos estudar em profundidade, que acabaram por ser estudadas em profundidade e discutidas em profundidade na comissão e não no grupo de trabalho, mas parece-me que as duas agendas não serão nunca conflituantes, mas sim complementares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a apresentação e a apreciação. Está então para votação. Votos contra, abstenções. O relatório intercalar do Grupo de Trabalho sobre Energia e Eficiência Energética está aprovado por unanimidade e agora sim, e eu também posso felicitar o Sr. Deputado Nuno Reis pelo relatório e pelo trabalho apresentado. Passamos ao relatório seguinte, que é o relatório intercalar do Grupo de Trabalho da Regulação da Concorrência e Defesa do Consumidor, o que, tendo até em atenção a natureza da matéria, tem naturalmente a palavra o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro. para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre este relatório, o relatório é muito concreto, muito factual, mas penso que é importante dar aqui nota do seguinte. Este grupo de trabalho foi criado com um propósito muito concreto, fez já muitas atividades, desenvolveu muitas atividades durante o ano anterior, em relação ao plano inicial ainda existem algumas audições bastantes que não foram concretizadas, havia a intenção de fazer um inquérito, um conjunto de iniciativas, umas foram conseguidas, outras não foram, conseguimos realizar aqui na Assembleia uma boa audição. No entanto, o que foi o entendimento do grupo e reuniu na passada sexta-feira foi que, em relação designadamente aos serviços financeiros, dadas as mudanças anunciadas, quer a nível europeu, neste caso com a concretização de criação de 3 agências especializadas, quer as mudanças anunciadas em Portugal na regulação deste setor dos serviços financeiros, e designadamente o anúncio em dezembro do adiamento para este ano das mudanças de fundo, estamos a falar basicamente da criação das 2 entidades, uma com vocação de supervisão prudencial e outra com vocação de supervisão comportamental. Dada a importância desse tema e o facto de nós não termos conseguido realizar as audições, por vários motivos, designadamente com o Banco de Portugal e com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, entendeu o grupo de forma unânime que faria sentido não estar a fazer um relatório final já nesta fase, porque, sendo certo que existem várias entidades reguladoras, aquelas que têm enorme destaque são também as dos serviços financeiros. E, portanto, o entendimento é que neste relatório intercalar, portanto, nos pontos finais, sobretudo no 7º, dá-se nota dessa necessidade de poder enriquecer ainda mais o trabalho e, portanto, nos outros pontos dá-se nota do trabalho que foi feito. Há muito trabalho produzido, não temos a necessidade eventualmente de prolongar mais do que a sessão legislativa, mas objetivamente a razão da prorrogação tem a ver com isto, tem a ver com o perceber o que é que se pretende fazer na regulação e na supervisão dos serviços financeiros. Porque a mudança é uma mudança muito, muito profunda, que depois tem uma importância noutros reguladores. Eu chamo a atenção, e isso não é colocado no relatório, mas aqui na Assembleia existe um grupo de trabalho que está a trabalhar uma proposta de lei, a 32.11 da primeira sessão legislativa, que é exatamente a que cria os tribunais especializados, designadamente o da concorrência, regulação e supervisão, e que, lendo a proposta, percebe-se a importância do setor financeiro. Poucas entidades são referidas e algumas das que são referidas são à cabeça o Banco de Portugal, os Seguros de Portugal e a CMVM. Portanto, a opção foi no sentido de enriquecer com esta componente dos serviços financeiros. O relatório, a restante parte do relatório, como eu digo, é factual. Diz o que já fizemos audições individuais, nós tínhamos previsto muito mais, tínhamos previsto quase 20, só fizemos 8 ou 9 individuais aos grandes reguladores. Fizemos audição pública, tínhamos previsto fazer um inquérito, não foi possível, porque nem tudo é possível, mas não é por isso que não temos informação, temos muita informação. O que achamos é que esta componente dos serviços financeiros não deveria ficar de fora, portanto, de forma assim um bocadinho mais alongada, é isto que me apraz dizer deste relatório intercalar que foi remetido à consideração dos colegas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta matéria? Não registro inscrições, penso que a intervenção do Sr. Deputado. A intervenção do Sr. Deputado José Manuel Ribeiro terá sido esclarecedora sobre o relatório intercalar. E, portanto, passamos à Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sabia que o nosso colega também se chama José Manuel Coelho.
Não, José Manuel
Ribeiro. Mas há pouco acabou de chamar José Manuel Coelho.
Foi.
Não, as pessoas, as duas pessoas da nossa comissão, as duas pessoas, uma da nossa comissão, outra de outra comissão que têm participado no grupo de trabalho de regulação da concorrência e defesa do consumidor, nenhuma delas está aqui, o deputado Leitão Amar e a deputada Teresa Fernandes. No entanto, julgo que é por demais justo, sobretudo daquilo que conheço do vosso trabalho, sublinhar aquilo que foi uma audição pública de grande sucesso, que foi referenciada como muito positiva até fora das paredes deste Parlamento, dada a qualidade das pessoas que trouxeram e dado o trabalho que produziram nesse dia de audições. Naturalmente que não é, não tendo sido eu parte do vosso trabalho, não posso fazer uma avaliação para além daquilo que foi esse momento mais público, mas parece-me que, terminando aqui este grupo de trabalho, Eu percebo quais são as dificuldades de conseguir marcar as audições com o Banco de Portugal, com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Quer dizer, muitas das matérias que estão aqui, ou que estiveram aqui a ser tratadas e para as quais o próprio coordenador tentou dar maior enfoque, são também matérias tratadas ao nível de outras comissões. E por vezes torna-se complicado quando há esta diversidade, ou esta duplicidade, se quiserem, de coberturas por parte dos diversos grupos de trabalho, por parte das diversas comissões, conseguir atrair para um grupo de trabalho em particular, quando normalmente o Governador do Banco de Portugal é mais chamado a uma comissão em específico, percebo qual é a dificuldade. De qualquer das formas, isso não invalida de forma alguma que, sendo os assuntos económicos, inovação e energia uma comissão que trata de tantas matérias e com um âmbito tão alargada a ação, que continuo no futuro a ter um acompanhamento próximo dessas matérias, independentemente deste grupo de trabalho terminar aqui a sua ação. Não? Eu tinha ideia que o vosso grupo de trabalho tinha um mandato de um ano. Não?
Todos tinham.
Ah, ok, ok.
Por isso é que não é a relatória final, peço desculpa, é a relatória intercalar. Eu também vou fazer uma relatória intercalar.
Mal.
Está esclarecido.
Mau entendimento da nossa parte e, mais uma vez, nos penitenciamos por não termos aqui os deputados especialistas nesta área. De qualquer das formas, da nossa parte, não vemos qualquer inconveniente em prorrogar este grupo de trabalho até a final da sessão legislativa, sendo certo também que a conclusão com que tinha terminado esta primeira intervenção se mantém, ou seja, independentemente deste grupo de trabalho eventualmente terminar no final desta sessão legislativa, as matérias sobre as quais ele se debruça, apesar de serem tratadas noutras comissões, sendo os assuntos económicos uma comissão com uma limitação tão alargada, terá naturalmente de continuar a ter uma atenção especial. As matérias acabam por ter interseções e, portanto, têm que continuar a ser tratadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, está então a votação. Votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade e, portanto, podemos também felicitar o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro pelo relatório que apresentou. Estaria a seguir para ser apresentado o relatório intercalar do Grupo de Trabalho dos Têxteis e Vestuário. Não vejo na sala o Sr. Deputado Emídio Guerreiro. Presumo que fosse lógico e natural que fosse ele a proceder a esta apresentação, uma vez que tem dirigido esse grupo. Sugiro o próprio adiamento, se não houver nenhuma objeção. É assim, não é, Sr. Deputado?
Sabe a decisão, Sr. Presidente. Como já se apercebeu, nós temos hoje vários deputados em várias outras comissões. Neste caso, o deputado Emílio Reis está com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, portanto, não pode estar aqui presente.
Está, muito obrigado. Seria ou não? Seria. E é? Deputado Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha concertado com o Sr. Presidente o adiamento deste ponto para a próxima reunião, visto que este é um grupo de trabalho que, este sim, concluirá o seu trabalho com a aprovação deste relatório final. E, embora o relatório esteja concluído, não queria cometer a deselegância de o trazer à Comissão sem primeiro os enviar aos colegas que fizeram parte do grupo de trabalho. Portanto, hoje terei isso concluído e farei o envio e, portanto, faríamos o debate na próxima reunião. Muito obrigado.
Então, muito obrigado, Sr. Deputado. Essa nota de resto estava aqui, eu quis dar-lhe a palavra para dar a explicação. Temos então a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o futuro papel das iniciativas regionais, apreciação e votação das conclusões e parecer. O relator é o Sr. Deputado Horácio Antunes e, portanto, dou-lhe a palavra para a apresentação deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. A Comissão considerou útil, com vista a aumentar a sua eficácia, fazer uma avaliação das iniciativas regionais, uma vez que, para além de terem decorrido 5 anos da sua criação, entrou recentemente em vigor o terceiro pacote de medidas para o mercado interno da energia, que prevê novas ferramentas para a regulamentação europeia através dos códigos de rede. Este método permitiu que se realizassem experiências em determinadas regiões antes de implementadas noutras. As regiões da eletricidade, de acordo com as orientações, empenharam-se na gestão dos congestionamentos. A região noroeste do gás avançou com a implementação dos requisitos de transparência adicionais aos definidos no Regulamento da Comissão Europeia 1775.
O estudo solicitado revela que falta um caderno de encargos claro para as iniciativas regionais, o que terá dificuldade a abordagem da base para o topo de uma maneira mais eficaz, assumindo-se como fundamental o surgimento das novas orientações políticas. As regiões podem avançar a diferentes velocidades na implementação dos aspectos transfronteiras do acervo, desde que, claro está, todas as regiões cumpram as datas previstas na legislação para a implementação. A implementação precoce poderá servir de experiência com vista a melhor implementar novos códigos. No domínio da eletricidade, as iniciativas regionais devem, em conjunto com a União Europeia, procurar atingir o objetivo completo de completo acoplamento dos mercados de toda a União Europeia até 2015. Relativamente ao gás, o acoplamento dos mercados será avaliado no contexto do debate sobre o modelo-alvo do mercado do gás a atingir também em 2015. As problemáticas regionais têm a ver, na primeira questão, a primeira questão prende-se com o investimento das infraestruturas, na qual, de acordo com a comunicação, prioridades em infraestruturas energéticas para 2020 e mais além, a matriz para uma rede europeia integrada da energia 11, propõe-se que as iniciativas regionais possam desempenhar um papel-chave na identificação das prioridades em termos de infraestruturas para as respectivas regiões e na coordenação dos investimentos transfronteiras, tipicamente em novos interconectores. Segundo a comunicação, as regiões da eletricidade foram definidas com base na decisão de 2006-770. No que concerne ao gás, a decisão não foi vinculativa, uma vez que resultou de reuniões de caráter informal. No entanto, foram realizados progressos. Relativamente à eletricidade, a configuração das regiões aparenta ser adequada, no entanto, no futuro poderão existir determinadas alterações. No caso do gás, existe a necessidade de redefinir a configuração da região sul-sudeste, dado que, segundo o estudo encomendado pela Comissão, devido à heterogeneidade na dimensão e nos interesses dos membros, a região sul-sudeste tem claramente sofrido mais do que as outras efeitos negativos da abordagem voluntária e cooperativa que caracteriza as iniciativas regionais. Neste sentido, a Comissão propõe nova região Centro-Sul, nova região Centro-Este, nova região BEMIP. Existem também razões para combinar a Itália com a atual região Sul, que engloba a França e a Península Ibérica, uma vez que, por exemplo, esta região será a principal entrada de gás natural proveniente do Norte de África. A governação das iniciativas regionais é constituída por três órgãos: a Comissão de Coordenação Regional, coordena as tarefas ditando a estratégia, o grupo de discussão, que é responsável pela discussão das orientações emanadas pela CCR, e o grupo das partes interessadas, constituído por todas as partes. Segundo o documento em análise, não basta apenas uma estrutura de governação, é fundamental assegurar a coerência das diferentes regiões. A coerência do trabalho das diferentes regiões assume a forma de orientações emanadas dos órgãos superiores, que serão fornecidas pelas orientações-quadro e pelos quadros da rede. A ACER terá um papel importante a desempenhar nesta matéria, complementarmente à direção política fornecida pela Comissão, nomeadamente através da participação do novo Comitê Diretor Regional. E o caso de Portugal? A entidade reguladora dos serviços energéticos e os operadores de rede têm participado na discussão destas iniciativas regionais no que concerne ao mercado do Sudoeste e do Sul de eletricidade do gás natural. A discussão tem-se baseado numa orientação de base para o topo, em que quer avançar com a integração regional dos mercados e avançar posteriormente para o mercado europeu. No âmbito da eletricidade, Portugal está integrado no mercado ibérico, MIBEL, estando claramente definidos os procedimentos da gestão da interligação dos condicionamentos das redes. A capacidade de interligação é bastante elevada, o que permite uma integração bastante forte dos preços no mercado grossista. Portugal tem defendido desde o início o desenvolvimento das interligações entre a Península Ibérica e a França. A própria Comissão já veio reconhecer o eixo dos Pirineus como o eixo prioritário para o desenvolvimento do mercado europeu. As diferenças de metodologia de formação do preço do mercado grossista entre a Península Ibérica e a França têm tornado mais difícil o desenvolvimento de um mecanismo de acoplamento dos mercados. Existem metodologias de gestão da interligação, mas que não se têm revelado as mais eficientes. Em relação ao mercado ibérico do gás natural, este encontra-se no estágio menos avançado. A própria diferença da dimensão coloca Portugal mais dependente do que se venha a fazer em Espanha.
A Espanha tem um mercado de gás 10 vezes superior ao português, enquanto na eletricidade o mercado espanhol é superior 5 vezes. De qualquer modo, na próxima Cimeira Ibérica deverá servir para acertar os passos seguintes no que diz respeito à criação dos grupos de trabalho técnicos e regulatórios. No que diz respeito à dupla tarifação do acesso que obriga um comercializador a pagar taxas, a pagar tarifas de acesso em ambos os países, ao contrário da eletricidade, em que o comercializador apenas paga a tarifa de acesso no país onde é realizada a venda final. A Península Ibérica tem cerca de 50% dos terminais de regasificação de gás natural liquefeito na Europa, o que a torna uma alternativa interessante ao fornecimento de gás por gasoduto da Rússia. É de todo o interesse o reforço das ligações por gasoduto para potenciar a utilização destes terminais. Depois, o contexto normativo não se aplica, a observância dos princípios de solidariedade também não se aplica nesta iniciativa, a observância do princípio de proporcionalidade não se aplica nesta iniciativa e, portanto, era só isto dizendo que as conclusões, a presente comunicação tem como finalidade procurar obter os pontos de vista das partes interessadas sobre as possíveis opções com vista a reforçar a eficácia das iniciativas regionais, tendo como objetivo a criação de um mercado interno de energia. É possível que no futuro as regiões e a sua composição possam ser alterados. As regiões atingem os seus objetivos no dia em que não foram necessárias. Com base nas reações obtidas, a Comissão estudará a possibilidade de lançar no segundo semestre de 2011 iniciativas legislativas ou políticas para reforçar a cooperação a nível regional. Em face das conclusões e nada havendo a opor, a Comissão deverá enviar para apreciação à Comissão dos Assuntos Europeus. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Inscrições? Não registro inscrições e, portanto, passamos à votação das conclusões e parecer deste relatório do Sr. Deputado Horácio Antunes. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Agostinho Lopes absteve-se. Peço desculpa. Não estava no meu campo de visão direto. Aprovado com uma abstenção. Aprovado com uma abstenção. Felicito também o Sr. Deputado Horácio Antunes pelo relatório e pela sua apresentação. Srs. Deputados, outros assuntos? Pergunto se alguém tem algum outro assunto. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, foi-me comunicado pela mesa que caberia ao grupo parlamentar do PCP o parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre contributo da política regional para o crescimento sustentável na Europa 2020. Mais uma vez, esta comunicação tem como texto de trabalho anexo e sustentando e suportando a comunicação um texto em inglês. Nós não estamos de acordo com esta situação e, portanto, não aceitamos este trabalho. Esta tarefa.
Muito bem. Sr. Deputado Nuno Reis.
O ponto é outros assuntos. Nós já tínhamos esta discussão e, portanto, abstenho-me de acrescentar mais argumentos para a mesma. Temos uma posição semelhante também ao Partido Comunista neste aspecto. Dizer apenas o seguinte: segundo uma das últimas comunicações da Comissão para os seus deputados, ficamos a saber que as jornadas parlamentares do Partido Comunista Português são no dia 21 e 22 de Fevereiro. Creio que conflitua com a visita que estava agendada à EDP, portanto teremos que reagendar a visita depois à EDP.
22 de Fevereiro.
É exatamente, penso que... não, é março. 19 e 20, penso eu. Não, estava o Sr. Deputado Almeida Henriques a perguntar em relação ao CDS-PP o que é que está previsto. Está previsto as eleições no dia 12, mas que não conflitua com nada, e há um congresso, esse sim, pode conflituar com trabalhos, que é nos dias 19 e 20 de março. 19 e 20 de março. É fim de semana, portanto, também não. Mas às vezes há o dia anterior, mas penso que não. Mas penso que não toca, penso que é sábado e domingo. Pronto, dito isto, obviamente, em relação àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, o procedimento normal será de redistribuição ou de reanálise de distribuição deste mesmo documento e, portanto, o que será feito e depois pelos serviços e depois comunicado na próxima reunião da Comissão. Mais nada havendo a tratar, chamava só a vossa atenção porque a nossa próxima reunião será na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 15 horas. Muito obrigado a todos.